Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 5, boa tarde para você. Começa agora a edição 920 da Revista do Meio-Dia, terça-feira, 5 de março de 2024. Essa é a sexta temporada da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Instituto de Ciência e Tecnologia da UEL completa um ano com projeto de kit de diagnóstico rápido para toxoplasmose e vacina para gatos e suínos. A infecção pela dengue bate recorde no país na coluna Saúde, cuidados que valem uma vida. A médica Elaine Keiko alerta para as complicações neurológicas da doença. A poesia de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Miguel Braga Vieira destaca o livro Desassossego, um elogio à língua portuguesa na coluna Entre Páginas. Conheça a obra que deu o prêmio Maria Carolina de Jesus 2023 à escritora Pé Vermelho Jack Rodrigues. Você também vai saber um pouco mais da história dela. Dramaturgias, série realizada e dirigida por Rodrigo Grota, estreia na TV Brasil. Destaque hoje é Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Monster, filme que levou o melhor roteiro no Festival de Cannes em cartaz até amanhã no Cine Teatro Ouro.
A UEL e você.
Meio-dia 7, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Toxoplasmose do Centro de Ciências Agrárias da UEL completa um ano com projetos de kit de diagnóstico rápido para a doença, além de vacina para gatos e suínos. Karine Silva.
Com 70 pesquisadores brasileiros e 14 internacionais de 32 instituições em 7 países, o INCT tem como principal desafio o desenvolvimento de um kit de diagnóstico rápido para toxoplasmose e uma vacina para suínos e gatos, considerados os principais transmissores da doença. No final de 2022, a UEL foi contemplada com cerca de R$5 milhões através do CNPq, que financia pesquisas de alto impacto. Segundo o coordenador do Instituto, professor João Luiz Garcia, do Departamento de Medicina Veterinária e Preventiva, a toxoplasmose é uma das doenças com maior ocorrência no mundo. Por isso, o Instituto pretende abordar a saúde única, que foca em prevenção sustentável de uma maneira ampla.
A saúde única, ela tem toda uma preocupação de prevenção sustentável, né, entre a saúde humana, a saúde animal e a ambiental. Então, envolve todas as medidas que a gente possa utilizar, né, na forma preventiva, de uma forma ampla, né, preocupada com essa tríade. E é claro que quando a gente propõe um projeto desse de toxoplasmose e a saúde animal e humana, dentro da saúde única, a gente sabe dos problemas que podem causar para os animais e para os seres humanos. Então é uma zoonose, tá? Que você tem, por exemplo, suínos com a principal via de transmissão para os seres humanos. Essa parasitose é com certeza a que mais afeta os seres humanos no mundo todo. Ela, onde você quiser estudar ela, desde do Alasca até as nossas florestas tropicais aqui, você vai encontrar esse parasita. Então, causa nos seres humanos problemas oculares. Então, nós temos o Brasil, por exemplo, que é o grande problema da toxoplasmose ocular, principalmente no sul do Brasil, onde nós temos índice de 20% de incidência de toxoplasmose ocular na população humana. A forma congênita também é muito importante, podendo levar abortamentos e muitas vezes problemas ao nascimento, e pode acompanhar essas crianças durante a vida toda. E nos animais também, nós temos problemas aí de abortamentos, nós temos problemas aí como fonte de infecção para os seres humanos. Então é uma zoonose altamente estudada, a gente se preocupa, né, em todas as regiões do Brasil, e o foco, né, desse NCT é realmente isso, conhecer melhor essa doença, que tem muita coisa para estudar ainda, e trazer formas preventivas aí para a população em geral.
Ainda segundo Garcia, a importância da pesquisa que o Instituto está realizando com o diagnóstico e tratamento precoce da toxoplasmose impacta diretamente em regiões carentes.
Então, o desenvolvimento de novas tecnologias para o diagnóstico, para a prevenção do toxoplasma gondii é importantíssimo. Então, é um parasita que foi descoberto há mais de 100 anos, né, em 1908. E hoje ainda nós temos, por exemplo, regiões do Brasil onde carece informações a respeito dessa doença, a respeito dessa zoonose. Então, a proposta do NCT, que é produzir kits diagnóstico rápido, né, que possa ser utilizado nas cidades mais carentes e que não tem a estrutura como as grandes cidades para o diagnóstico precoce da infecção. Isso vai ajudar muito gestantes, crianças, que porventura, né, a gente sabe que o tratamento precoce, tanto nas gestantes quanto nas crianças, pode amenizar essa doença. Então é de fundamental importância que a gente tenha tecnologias para, né, dar um apoio à população geral e também à população animal, também, que nós temos estudos com relação ao isolamento dessas cepas, né, que é importante também a gente fazer a genotipagem, a gente fazer o sequenciamento para conhecer melhor as várias cepas que existem desse parasita.
O INCT também promove parcerias internacionais, como a pesquisa realizada pela estudante Ana Clésia da Silva, participante do Instituto, que irá realizar doutorado na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. João Luiz comenta sobre essa e outras conquistas no primeiro ano de atividades do grupo.
Então, o balanço desse primeiro ano foi muito positivo. Nós conseguimos organizar, né, todo o INCT. Então, são mais de 70 pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros. São instituições de todas as regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, nós conseguimos fazer reuniões e organizamos toda a distribuição, né, financeira que nós vamos fazer para esses colaboradores. Tivemos também reuniões com o CNPq, dois seminários. Foi muito importante, né, principalmente para a utilização desses recursos, padronização e troca de informações. A gente vê que os INCTs, nós temos apenas 7 INCTs no Paraná, e 2 dos quais estão aqui na UEL. Então, a gente vê a importância que esse NCT vai trazer para a nossa instituição e para o estado do Paraná. Além disso, nós conseguimos também encaminhar uma aluna de doutorado para fazer o doutorado sanduíche em uma universidade dos Estados Unidos, lá na Universidade da Carolina do Norte. Então, isso abre um leque muito grande, né, que nós estamos abrindo uma linha de pesquisa lá de bioinformática. Então, isso vai realmente avançar muito os nossos estudos aqui. Então, o balanço é muito positivo nesse sentido.
João Luiz Garcia, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Com informações e áudios cedidos pela agência UEL de Notícias, Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Aqui é a doutora Elaine Keiko Fujisal, médica neurologista. Hoje eu quero alertar vocês quanto às complicações neurológicas da dengue. Com mais de 500 mil casos notificados nas primeiras semanas de 2024 e pelo menos 75 mortes confirmadas, a infecção pela dengue no país bate recorde. A estimativa do Ministério da Saúde é que 4,2 milhões de registros sejam feitos esse ano, ultrapassando em muito a epidemia de 2015, que detém o recorde de 1,7 milhões. A dengue tem como sintomas febre, dor nas articulações, dor de cabeça, além de manchas na pele, vômitos, diarreia e mal-estar geral. O vírus da dengue tem afinidade pelo sistema nervoso central, podendo infectar as células cerebrais e produzir autoanticorpos, tanto na fase aguda quanto crônica. Isso explica porque até 20% dos pacientes infectados pela dengue podem desenvolver complicações neurológicas, como encefalite mielite, meningite, síndrome de Guillain-Barré, AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. No acometimento do cérebro, na encefalite, os sintomas podem ser entorpecimento, crise convulsiva ou acometimento de nervos cranianos. No acometimento da medula, na mielite, há diminuição de força nos membros com acometimento dos esfíncteres. Na meningite, o acometimento das membranas que revestem o cérebro, pode haver rigidez da cabeça e do pescoço, febre alta com intensa dor de cabeça. Esses casos podem ser potencialmente fatais se não forem tratados prontamente. A temperatura corporal elevada, a desidratação com hematócrito elevado, trombocitopenia, ou seja, plaquetas baixas, erupção cutânea e disfunção hepática são fatores de risco independentes para complicações neurológicas da infecção por dengue. No entanto, também há relatos de doença neurológica em pessoas sem sintomas da dengue, ou seja, dengue assintomática. Existem 4 sorotipos de dengue, o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Os sorotipos 2 e 3 têm mais facilidade em acometer o sistema nervoso. Nessa epidemia, o sorotipo mais prevalente é o 3. Os profissionais de saúde precisam estar atentos a investigar dengue frente a casos de mielite e encefalites. Os sintomas de fadiga, cansaço e dor de cabeça podem confundir, porque são sintomas comuns da dengue e também das complicações neurológicas. O tratamento é hidratação vigorosa, repouso, alimentação adequada e acompanhamento com avaliação de sinais e sintomas de agravamento para a dengue hemorrágica, assim como avaliação por exames de sangue quando necessário. A prevenção ainda é a melhor saída. Cuidado com vasos e outros objetos que possam deixar água parada. A vacina está chegando, ela é segura e eficaz para reduzir os casos graves em até 90% das infecções. A vacina é tetravalente, ou seja, protege contra os 4 sorotipos. Cuide-se, cuide dos seus. A dengue pode matar e pode também deixar sequelas neurológicas.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Gosto de dizer, direi melhor. Gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais. ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem, tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias. Fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes, escrevo sem querer pensar, num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança menina ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida. Esquecer-se de ribeiro em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um luar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me, como do que estou vendo, da noite em que, ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. Fabricou Salomão um palácio. E fui lendo, até ao fim, trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas, felizes, como nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais, tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E disse, chorei. Hoje, relembrando, ainda choro. Não é, não, a saudade da infância de que não tenho saudades. É a saudade da emoção daquele momento. A mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfônica. Não tenho sentimento nenhum, político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem Y, como o escarro direto que me enoja independentemente de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa, vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha. Fernando Pessoa nasceu em 1888 e morreu em 1935, em Lisboa. Os seus 47 anos de vida, aparentemente sem grandes eventos, na verdade escondem um dos maiores acontecimentos literários do século XX. A criação de uma poesia magistral assinada em seu nome mesmo e principalmente por seus famosos heterônimos, dos quais se destacam Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Contudo, há um outro heterônimo autor de um colosso literário, Bernardo Soares e seu livro Do Desassossego, uma autobiografia sem fatos, como ele mesmo anuncia. O trecho que lemos faz parte desse livro e é, como se viu, um elogio à arte da palavra e à língua portuguesa. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 25. Cultura ao vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas temos um cardápio cultural para você. Informações sobre a escritora Jack Rodrigues, que venceu o prêmio Maria Carolina de Jesus. A estreia do projeto Dramaturgias na TV Brasil, com direção de Rodrigo Grota. A oficina Caixas de Memórias, que vai instigar os participantes a contar suas histórias num mini cenário montado em caixas de sapato. O filme Monster, em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. E também o concerto de estreia da temporada 2024 da Uelzuel, semana que vem. A primeira orquestra sinfônica do estado está completando 40 anos. Agora, meio-dia 27, a primeira matéria da cultura hoje é sobre o livro O Casaco da Vó Olga, que deu o prêmio Carolina Maria de Jesus 2023 à escritora a pé vermelho Jack Rodrigues. Você também vai saber um pouco mais da história dela, Valéria Gianni.
Hoje você vai conhecer uma potência da literatura feita por mulheres, vencedora de um prêmio nacional. Jack Rodrigues é natural de São Paulo, reside em Londrina desde 2010 e se denomina uma escritora pé vermelho. Seu mais recente reconhecimento foi o Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres, no Ministério da Cultura, no final de 2023, com o livro O Cardápio da Vó Olga, selecionado entre mais de 2.600 obras inscritas. A narrativa é uma coletânea de histórias ancorada nas lembranças sensoriais que a escritora experienciou com a personagem.
Ela foi uma menina da roça que sobreviveu na cidade grande virando mulher. Uma mulher rústica, prática, preocupada em alimentar e completar o ganho do marido para o sustento de seus negrinhos. Mas era de uma sensibilidade embutida. E a forma de expressar o amor para seus descendentes era através da sua culinária. Quer lutando para colocar um prato de comida na mesa, quer fazendo o dinheiro esticar para comprar um mimo qualquer que desse a eles alegria ao comer. A obra, além disso, traz descrições precisas dos personagens, reforçando a afinidade e o parentesco comigo. São pessoas que eram da minha convivência. Além do que também, eu através da descrição dos cenários nos quais os casos acontecem, eu vou apresentando pontos de referência histórica sobre a cidade de São Paulo. E a temática da obra é construída a partir da lembrança de uma receita, uma forma de fazer, um preparo de comida que a minha avó sempre fazia. Então as receitas estão apresentadas a cada capítulo. Ao colocar essas receitas ao final dos capítulos, eu tentei fazer uma conexão com o título da obra, abordando de forma indireta questões como tradições e cultura popular ao longo do texto.
O Prêmio Carolina Maria de Jesus destaca a pluralidade da literatura e a potência da produção no país. Premia categorias como pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e ampla concorrência. Jack Rodrigues foi vencedora na categoria Mulheres Negras, concorrendo com outras 11 escritoras de diversas regiões do país.
Ter sido selecionada como uma das ganhadoras do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura produzida por mulheres em 2023 tem muitos significados. Desde o fato de Carolina ter catado papel com a minha avó, até a representatividade de ter sido a única mulher preta de Londrina a despontar dentre 2.600 mulheres inscritas. Há quase 7 anos envio meu texto para concursos, leis de fomento de qualquer abrangência, seja nacional, municipal, regional, enfim, eu envio esse texto e eu sempre acreditei nele. E foi uma honra ter o reconhecimento nesse que é o prêmio que marca a retomada do Ministério da Cultura, que inclusive criou uma secretaria chamada Formação Livre Leitura, e que com esse prêmio promoveu a pluralidade na literatura brasileira, destacando a necessidade de ampliar a representatividade e dar visibilidade a grupos historicamente marginalizados na literatura.
Jack Rodrigues já publicou romances e participou de antologias e coletâneas poéticas. Escreve de tudo um pouco, até mesmo composição musical. Ela comenta sua trajetória literária.
Escrevo poema, romances, contos de várias temáticas e gêneros. Ganhei um concurso de minicontos num evento que teve aqui em Londrina chamado Manifesto, que reúne os escritores aqui da cidade. Aliás, devo dizer que Londrina foi o lugar onde eu me reconheci escritora e, a partir de então, eu me denominei escritora, me apresento como escritora. Mas, assim, a minha trajetória ela é muito, muito assim, diversificada, porque eu escrevo de tudo mesmo. Recentemente, até, eu e um amigo, nós ficamos em segundo lugar no Festival de Música da Caixa Econômica com uma canção que compusemos para Leste-Oeste. Eu continuo com as minhas empreitadas através de concursos literários, submetendo originais que vão do universo infantil até afrofuturismo, passando por temas como envelhecimento. Outro projeto, que é meu xodó, é a história infantil chamada A Se Apaixonou por Z, com a qual já me apresentei como contadora de história na Biblioteca Infantil. Esse é um texto que quero publicar em formato de quadrinhos e espero que eu consiga fazê-lo esse ano.
Além de impulsionar trabalhos literários produzidos por mulheres, a iniciativa do Ministério da Cultura homenageia uma escritora brasileira de renome internacional, Carolina Maria de Jesus. Nascida em 1914, ela escrevia sobre o seu cotidiano, suas reflexões e criava imagens literárias em um caderno quando morava na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Em 1958, ela conheceu o jornalista Audálio Dantas, que a auxiliou na publicação de seus diários. O prêmio Carolina Maria de Jesus distribuiu R$ 3.050.000, sendo R$ 50.000 para cada uma das 61 ganhadoras. Jack Rodrigues vai utilizar o valor da premiação para publicar o livro O Cardápio da Vó Olga.
Muito bacana essa reportagem da Valéria Jânia com a Jack Rodrigues, a quem parabenizamos por essa conquista. A gente tinha feito uma entrevista uns anos atrás com a Jack Rodrigues, quando foi feita aquela foto de escritoras de Londrina nas escadarias da Biblioteca Pública. Ela foi uma das escritoras que compareceram para aquela foto. E agora ela volta a contar essa história, desta vez sobre a premiação, o livro O Casaco da Vó Olga, que a gente vai ver publicado. Que legal que a Jack Rodrigues vai fazer essa publicação. Venha contar a sua história. Essa é uma das formas de divulgação do projeto Caixas de Memórias, que inicia hoje no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte. Vamos ouvir uma das coordenadoras do projeto.
Olá, meu nome é Elaine Oliveira de Souza e venho fazer aqui um convite. A partir de terça-feira, dia 5 de março, começa uma oficina chamada Caixa de Memórias. Tem o objetivo de resgatar as ricas histórias de vida, de uma forma bem única. Cada pessoa terá a oportunidade de criar a sua caixa utilizada, personalizada, com objetos que retratam a memória a ser contada. Essas caixas se tornam verdadeiros cenários pessoais, transformando em expressivas narrativas visuais. Com o patrocínio do Promic, vai acontecer no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte, que fica na rua Luiz Brugim, 570, no Conjunto Maria Cecília. As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas, não tem custo. Ainda estão abertas. Ligue para o Centro de Convivência 3373-0092 ou 3373-0091. Esta oficina é ministrada por mim, Elaine, Devas Giroto e Nara Cooper. Estamos aguardando você. Venha contar a sua linda história. Você tem muito para contar.
Tá aí o recado da Elaine Oliveira de Souza. Lembrando o telefone para contato do Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte, 3371-0091. Tem também o 3371 é o EL. Vou falar certinho agora o telefone do Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Norte, 3373-0091. Tem também o 3373-0092. Começa hoje com encontros às terças, das 2 às 4 da tarde, na oficina. O público vai montar sua própria caixa de memórias, inserir elementos com suas histórias. A Elaine contou numa entrevista para a Sara Presotto, da RIC TV, que vai ser uma caixa de sapato transformada num pequeno cenário. Na entrevista, a Elaine levou uma caixa linda feita por Rosa Galindo, da Zona Oeste. A história da Dona Rosa é que ela adorava carnaval, mas a mãe não deixava sair para pular. Numa noite de carnaval, então, Rosa pulou a janela da casa para festar no salão perto de casa. Você quer saber como é que essa história da Dona Rosa termina? No Google, você procura por RIC TV Caixa de Recordações, confere a entrevista da Elaine Oliveira de Souza com a Sara Presotto. Lembrando que o projeto Caixas de Memórias inicia hoje no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Zona Norte. Você tem uma avó, um avô, uma tia com disponibilidade, com vontade para compartilhar suas histórias e memórias? Incentive essa participação na oficina. No Instagram, o projeto está como @oficinacaixasdememórias. Meio-dia 37, Editoria de Cultura da Revista do Meio-Dia, desta terça-feira, 5 de março de 2024. Essa é a sexta temporada da Revista do Meio-Dia e nesta sexta tem estreia aqui na revista. Sexta-feira a gente vai ter a estreia de uma coluna sobre os orixás, com uma psicóloga que é contadora de histórias, a Pâmela, vai trazer um pouco dos seus conhecimentos, da sua sabedoria aqui para a Revista do Meio-Dia. A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UEL, em parceria com a UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, realiza daqui a pouco, 2 da tarde, aqui no campus, a palestra A Cultura Cubana e Suas Tradições. Foco na riqueza da cultura cubana, com análise da literatura, da música e dos filmes, com a professora Arelis Ortigosa Guidotti. Vai ser na sala 683 do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Arte, centro onde funciona a rádio. A sala 683 é conhecida como Sala de Eventos do SECA. A Cultura Cubana e Suas Tradições, palestra aberta à comunidade com entrada franca daqui a pouquinho, 2 da tarde, aqui no SECA. Essa é a vinheta de abertura da série Dramaturgias, que estreia hoje, 11 da noite, na TV Brasil. Produção da Filmes com Saquê, idealizada e dirigida pelo cineasta Rodrigo Grota. A série Dramaturgias vai apresentar 13 peças clássicas brasileiras, escritas entre 1930 e 1980. Vai ter Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Gianfrancesco Guarnieri, também Dias Gomes, Maria Clara Machado, Maria Adelaide Amaral. Cada episódio, 26 minutos, inclui trechos encenados das peças criados especialmente para esse projeto, além de entrevistas com diretores, diretoras, atores, dramaturgos, críticos e historiadores. Vamos ouvir agora a chamada de divulgação da série que está sendo veiculada na TV Brasil.
É essa?
A cada semana, um clássico da dramaturgia brasileira.
Eu quero falar com Madame Clessy.
Estava bonita. Parecia uma noiva.
Uma produção independente do Paraná.
Alguns historiadores vão dizer que a peça é peça de fato quando ela foi encenada.
Dramaturgias.
Gente, mamãe.
Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma.
Estreia terça, 11 da noite.
Então, a série de TV Dramaturgias estreando hoje com trechos da peça e entrevistas sobre Vestido de Noiva, texto de Nelson Rodrigues, 1943. Segundo Rodrigo Grota, a peça inaugura a modernidade no teatro brasileiro. Essa série tem produção do Guilherme Peraro, pesquisa Roberta Takamatsu. Atrizes e atores londrinenses encenam trechos das peças. Tem uma amostra na chamada da série. Dá para ver a Lully Rodrigues, a Rebeca Oliveira, o Guilherme Kirchen, também o Adalberto Pereira, a Tainara Pereira, Thiago Daniel. Grota também convidou nomes nacionais para essa série e fez entrevistas com Irene Ravache, com a dramaturga Maria Adelaide Amaral. Também entrevistou o Zé Celso Martinez, antes, é claro, do falecimento dele, entre outros depoimentos. Série Dramaturgias estreando hoje na TV Brasil, toda terça, 11 da noite. A reprise é na quarta, às 5 horas da manhã. É possível assistir também pela Web TV ou pelo aplicativo TV Brasil Play. Agora, 12:41. Monster, filme que levou melhor roteiro no Festival de Cannes, em cartaz até amanhã, no Cine Teatro Ouro Verde, Valéria Gianni.
この先生に叩かれて息子を怪我したんです。誤解を招く点があったかと思われます。何も誤解してないんですよ。麦の港君は星川よりってこういじめてるんです。
Monster começa simples e termina transcendental. Avaliou a crítica cinematográfica Isabela Boscov sobre o drama japonês que acumula prêmios abalando corações desde a sua estreia. O longa atravessou os oceanos diretamente para as telas do Cine Teatro Ouro Verde, onde está em exibição até quarta, às 16h e 19h30 da noite. Quem é o monstro? Uma mãe solteira, um jovem professor, dois colegas de turma. A rotina pacata em uma cidade suburbana no Japão é interrompida após uma chocante briga entre alunos. As versões do ocorrido se misturam, dando origem a um terrível escândalo. Uma mãe solteira defende seu filho de violência escolar, enquanto um jovem professor toma atitudes contra o bullying em sala de aula. Dois colegas de turma desaparecem em meio a uma tempestade. Koreeda Hirosako, diretor do longa, conta uma história simples em uma estrutura não linear, angustiante e humana. Monster foi vencedor do prêmio de melhor roteiro e Queer Palm no Festival de Cannes 2023. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00. Não são aceitos cartões. Na segunda-feira, todos pagam meia entrada. Com informações do portal de notícias da UEL.
Lembrando que as sessões de Monster no Ouro Verde são hoje e amanhã, 16h, também 19h30 da noite. O filme tem 126 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos. Além de vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023, a trilha sonora de Monster é do vencedor do Oscar, Ryuichi Sakamoto. Amanhã, o filme pode ser assistido também lá no Espaço Vila Rica, em sessão única, 19h, quarta. Todos pagam meia no Vila Rica, ou seja, R$15. O espaço também vai exibir O Menino e a Garça, 21h15 da noite, animação japonesa do estúdio Ghibli. Baseado em livro, conta a história de um menino de 15 anos em uma jornada para descobrir o que vai acontecer com ele. E eu perdi a folha do roteiro. Então, é uma jornada desse menino de 15 anos. Ele recebia as informações por meio de um recado do tio dele. Essa animação do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça. Então, Ricardo Lima, Me Salva. E esse menino vai passar por uma jornada de crescimento espiritual, também enfrentando a pobreza e o significado da vida com a ajuda do tio, cujo conselho é comunicado a ele por um diário. A animação se tornou a segunda maior bilheteria de estreia de um filme do estúdio Ghibli. Primeiro lugar continua A Viagem de Chihiro. Esse longa, que está em cartaz amanhã lá no espaço Vila Rica, O Menino e a Garça, é tido como último filme de Hayao Miyazaki, que está com 82, ainda tem 7 anos pela frente para ele chegar nos 89. Lembrando que O Menino e a Garça amanhã, então, 21h15 da noite no espaço Vila Rica, e antes a gente divulgou Monster em cartaz hoje, amanhã, 16h, 19h30 da noite no Ouro Verde, Monster, que também vai ser exibido no Vila Rica em sessão única amanhã, a partir das 19h. Agora, 12h46. Abertura de A Flauta Mágica de Mozart, que está no repertório do primeiro concerto da temporada 2024 da Osuel. Será na próxima semana, dias 14, 15, quinta e sexta, sempre 20h, lá no Ouro Verde. 14 de março marca o aniversário de 40 anos da Primeira Sinfônica do Paraná. Além de Mozart, que estamos ouvindo, esse concerto vai ter uma obra de Prokofiev, Concerto para Piano número 1, com a participação especialíssima do pianista Christian Boudou, que é convidado para esse concerto de abertura da Osuel. Trecho do concerto para piano número 1 de Prokofiev, que está no repertório dos concertos da semana que vem da Osuel, quinta e sexta, lá no Ouro Verde. Primeira das 4 séries relacionadas ao café. A série se chama Arábica, essa da semana que vem. final do ano, veiculamos uma entrevista curta com o diretor artístico e maestro da Osuel, Rossini Parucci. Ele explica um pouco da programação deste ano.
E essa temporada será uma temporada repleta de celebrações, a começar pelo aniversário de 40 anos da própria orquestra. Já são 40 primaveras musicais dedicadas ao público de Londrina e região. E eu quero primeiro dizer que é um grande desafio planejar uma temporada de concertos anuais, né? Vibrante, tendo em mente o nosso público, que é um público diverso e muito engajado. Mas eu quero dizer também que é uma grande alegria planejar essa temporada, pois foi uma forma de retribuir o apoio e o entusiasmo desse público, né, do nosso público. E como muitos sabem, a nossa temporada, né, a temporada chamada Temporada Ouro Verde, ela recebeu esse nome em alusão ao café, que trouxe grandes riquezas e desenvolvimento para a nossa região. E por isso nós decidimos dividir essa temporada em 4 séries temáticas que receberam nomes de 4 espécies de cafés produzidas em diversas regiões do Brasil, que são as séries Arábica, Bourbon, Catuaí e Conilon. E o repertório escolhido para essas séries, ele busca se inspirar nas características de aroma e sabor dessas espécies. Então o público vai ter realmente uma experiência, digamos, sensorial quando virem assistir às diversas séries da temporada Ouro Verde 2024.
Regente e diretor artístico da Osuel, Rossini Parucci.
E os destaques da temporada são as participações de grandes artistas convidados, entre os quais se destacam o pianista Christian Boudou, a violinista americana Elizabeth Fayette, o violinista brasileiro Rodrigo de Oliveira, além dos grandes maestros Fábio Mechetti, o maestro britânico Neil Thompson e o maestro José Soares. A temporada se encerra com a comemoração dupla, que é o aniversário de 200 anos de estreia da Sinfonia número 9 de Beethoven, que é a famosa Sinfonia Coral, e também o aniversário de 200 anos da imigração alemã no Brasil. E esses são apenas alguns dos destaques da temporada, mas a temporada toda está imperdível. É uma grande oportunidade para o nosso público escutar de perto artistas que muitas vezes só se apresentam nos grandes centros e também no exterior.
Regente e diretor artístico da Osuel, Rossini Parucci, sobre a temporada Ouro Verde 2024. A estreia da temporada é semana que vem. Concertos dias 14 e 15, 8 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. A venda de ingressos agora é pelo site osuel.paidtickets.com.br. Seguindo o padrão das principais casas de concerto do mundo, a orquestra agora terá preços diferenciados para cada setor do teatro. Ingressos variam de R$ 80 até R$ 40,00 com as meias entradas correspondentes. Setor 1, das primeiras filas, tem ingressos a R$ 50,00 a inteira, R$ 25,00 a meia. Setor 2, parte intermediária do Ouro Verde, os ingressos vão custar R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia. O setor 3 é o mezanino, a parte superior do Ouro Verde. R$ 80,00 o convite inteiro, R$ 40,00 a meia entrada. Semana que vem, vamos sortear convites para o concerto de quinta-feira, dia 14. Hoje, te mostramos trechos do repertório da temporada de abertura, do concerto de abertura da temporada 2024 da Osuel. Mozart, Prokofiev. A revista vai terminar com a Sinfonia número 2 de Brahms, que também está no repertório.
Thank you.
música de Brahms, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Jane e Patrícia Zanin. Colaboração da estagiária Karine Silva. Nas redes sociais, a Luísa Gonçalves, Raquel Cacitas. Quem está chegando é a estagiária Maria Tereza, que já baixou os áudios dos temas que a Usuel vai interpretar semana que vem lá no Ouro Verde. A direção de estúdio é de Ricardo Lima. Nós vamos voltar amanhã com a Revista do Meio Dia. A Cultura tem uma entrevista ao vivo musical. Vamos receber as cantoras Marise Gomes Correia e Nilma Raquel. Vem também os músicos Guilherme Vilela e Nicolas Horne. A Marise e a Nilma estão preparando um especial Clara Nunes e Beth Carvalho para domingo lá no Bar Valentino. Vão antecipar um pouco do repertório ao vivo amanhã aqui nas ondas do rádio. Ricardo Lima vai fazer também a transmissão por imagens e a gente vai sortear ingressos para essa apresentação de domingo no Valentino, esse especial Clara Nunes e Beth Carvalho com a Marise Gomes Correia, com a Nilma Raquel. Com essa informação, então, a gente se despede de você até amanhã. Tchau, boa tarde.